Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Eles compõem-se, grosso modo, de duas partes. A primeira, digamos, a nossa reunião ordinária. A segunda, a audição da senhora secretária de Estado do Orçamento no âmbito da Conta Geral do Estado. Eu, às 10:30, tenho reunião da Conferência de Presidentes, pelo que me substituirá o Sr. Deputado o Carneiro, que deve estar a chegar, tenho nota disso, sendo certo que regressarei assim que estiver concluída essa reunião, mas atendendo a que também tenho informação de que todos os vice-presidentes intervirão na audição da Sra. Secretária de Estado do Orçamento, nos termos regimentais, depois já não estarei nessa... Eu vou repetir na exata medida em que o Sr. Deputado Hugo Carneiro acaba de chegar. E, portanto, o que eu estava a dizer é que às 10:30 agradeço que o Sr. Deputado Hugo Carneiro me substitua na condução dos trabalhos, mas tendo conhecimento que o Sr. Deputado Hugo Carneiro intervirá também na audição da Sra. Secretária de Estado do Orçamento, o deputado mais antigo, apesar de um jovem, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, assumiria nos tempos regimentais a condução dos trabalhos, enquanto eu não regressarei, e, portanto, é o que decorre dos artigos 24 e 88º do Regimento. Posto isto, ponto número 1, votação das atas 74 a 76, foram distribuídos às senhoras e senhores deputados. Pergunto se sobre as mesmas há algum pedido de palavra, não havendo objeção, colocá-las-ei em conjunto à votação. Pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, estão aprovadas por unanimidade. O ponto número 2 está a cargo do Sr. Deputado Rui Tavares, que ainda não chegou e, portanto, vamos alterar a ordem dos trabalhos em conformidade. Constato que o Sr. Deputado Artur Suveral Andrade também não se encontra. Pergunto se algum dos senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD faz a apresentação ou se alteramos a ordem. Sr. Deputado Alexandre Simões. Sr. Deputado Alexandre Simões, o Sr. Deputado Artur Sobral não está. Alteramos a ordem de trabalhos ou o PSD... Altera. Pronto, então, quando chegar o Sr. Deputado Artur Sobral, voltaremos. O ponto número 4 é a discussão e votação do relatório da Iniciativa Europeia da Comissão 721, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às taxas e aos emolumentos cobrados pela Agência Europeia de Medicamentos, que altera o Regulamento 745/2017 da União Europeia, do Parlamento Europeu, melhor dito, e do Conselho, e revoga o Regulamento 95/297 do Conselho, o Regulamento 2014/658 do Parlamento Europeu e do Conselho, cujo relator é o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, que, encontrando-se e depois devidamente cumprimentado, tenho a palavra para a apresentação. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e partilho, para além daquilo que está referido no documento que foi distribuído no relatório, partilho que estamos a falar nos termos do artigo 7º da Lei 43 de 2006, de um processo de acompanhamento e apreciação e pronúncia sobre a participação europeia, sobre a participação portuguesa no processo de construção da União Europeia. Este escrutínio, fundamentalmente, baseia-se no seguinte. Foi publicado no passado dia 13 de dezembro uma proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às taxas cobradas pela Agência Europeia do Medicamento pelos serviços que presta no âmbito do aconselhamento científico, avaliação, farmacovigilância e inspeção de medicamentos de uso humano e veterinário e que constituem receitas próprias da EMA. Ao longo dos anos, o quadro jurídico que rege as taxas da EMA tornou-se bastante complexo, exigindo alguma simplificação legislativa, e atualmente dois regulamentos distintos fixam as taxas da EMA, o Regulamento 297/95 do Conselho e o Regulamento 658/2014. Ambos os regulamentos transmitem a vontade dos colegisladores de que as revisões das taxas cobradas pela agência devem assentar numa avaliação dos custos de secretariado técnico da agência e das tarefas de avaliação técnico-científica especializada a cargo das autoridades competentes nos Estados-membros. Além disso, o Regulamento 2022-123, que é o reforço do mandato da EMA, introduziu novas atividades para a agência que exigem ajustamentos adicionais dos custos que as taxas da EMA devem ter em conta. Por outro lado, a EMA pode cobrar taxas por serviços e atividades da agência relativamente aos quais não é atualmente cobrada qualquer taxa. Esta revisão visa igualmente resolver os seguintes problemas identificados pela recente avaliação dos sistemas de taxas da EMA: complexidade do sistema, desalinhamento de algumas taxas custos subjacentes, ausência de qualquer taxa ou de qualquer remuneração às autoridades nacionais competentes e desalinhamento com os custos subjacentes de determinadas remunerações pagas às autoridades nacionais competentes e ainda a discrepância entre o principal regulamento, ou seja, o Regulamento 297 do Conselho e o Regulamento 654/2014 relativamente às taxas de farmacovigilância, que diferem na sua abordagem para determinar o montante da remuneração das autoridades nacionais. Ao abordar todos estes temas específicos, está neste momento este processo em preparação. Aliás, precisamente amanhã inicia-se ao nível do Conselho de Ministros da área da saúde esta discussão, precisamente. Qual é que é o grande desafio, a meu ver, e isso está colocado na opinião do relator, tem a ver com a necessidade de ser garantido no processo que as agências regionais, os reguladores nacionais, não sejam postos em causa precisamente pela recuperação e pela remuneração daquilo que é a tarefa da EMA. O ponto em questão que nós estamos a pronunciar e tem a ver essencialmente com o cumprimento das normas dos tratados da União Europeia, o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, tal como está referido no parecer, estão garantidos, pelo que a minha proposta é que, tendo em conta que não há violação destes dois princípios, da subsidiariedade e da proporcionalidade, a Comissão de Orçamento e Finanças dê por concluído o escrutínio da presente iniciativa e a remeta para a Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Quero agradecer, portanto, aquilo que foi o parecer do deputado Jorge Gourçães sobre esta matéria, no âmbito do escrutínio desta iniciativa, portanto, relativamente, portanto, às taxas cobradas pela Agência Europeia de Medicamentos e até subscrever, de certa forma, aquilo que é a opinião do deputado relator quanto à preocupação em sede das receitas, portanto, daquilo que são as autoridades nacionais e, portanto, agradecer aquilo que foi o parecer aventado e apresentado nesta sede e, igualmente, darmos nota de que iremos acompanhar, portanto, em sede de votação, a proposta apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro, Sr. Deputado Eduardo Alves, para ser registado, Grupo Parlamentar do PCP. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Seguro Santos pela elaboração do parecer e manifestar, em particular, uma concordância com aqui a parte da opinião do relator e com a preocupação que aqui foi manifestada. E, de facto, essa preocupação não deixa de estar em cima da mesa, da própria sustentabilidade do Infarmed, e, de certo modo, o nosso sentido de voto procura expressar exatamente até que ponto é que vai a nossa preocupação quanto a essa preocupação que o Sr. Deputado Relator acabou por colocar aqui na opinião do relator. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registrando nenhum pedido de palavra, vou agora então colocar à votação o parecer em causa. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, o PCP e o Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor. Está aprovado o relatório. Agradeço ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches o trabalho e felicito por isso. O ponto número 5 é, não estando aqui a Sra. Deputada do PAN, penso que é também mais apropriado passarmos para o final da reunião, a metodologia de um projeto de lei do PAN. O ponto número 6 é a designação do relator para o projeto de lei do Bloco de Esquerda 492, 15ª, 1ª, que sujeita a IMI os edifícios, construções e barragens de centrais produtoras de energia. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunta ao Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Indicaremos ao longo do dia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O ponto número 7 é deliberação sobre a emissão de um parecer cuja competência primacial é da 6ª Comissão eliminar a natureza tributária das transgressões ocorridas em infraestruturas rodoviárias onde seja devido o pagamento de taxas de portagens. A indicação cabe ao grupo parlamentar do PS e, portanto, também ao Sr. Deputado Miguel Cabrita perguntar.
Do mesmo modo, Sr. Presidente.
Portanto, vamos fazer e o grupo parlamentar do Partido Socialista indicará até ao final do dia. O ponto 8 prende-se com uma alteração na composição do Parlamento, com a renúncia ao mandato do anterior relator. Trata-se do parecer sobre a proposta de lei da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. A proposta de lei 10.15.1, alteração ao Código de Imposto sobre Valor Acrescentado aprovado pelo Decreto-Lei 394-84, 26 de dezembro. Cabe ao grupo parlamentar do PSD. Perguntava ao Sr. Deputado Alexandre Simões. Está em condições de indicar?
Sr. Presidente, bom dia. Portanto, Patrícia Dantas.
Será a Sra. Deputada Patrícia Dantas. Muito obrigado. O ponto 9, a designação do relator do parecer do projeto do PAN, 503.15.1, alteração aos estatutos dos benefícios fiscais com vista ao aprofundamento dos mecanismos de transparência, cujo relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, sendo que trata-se de um projeto que também tem como Comissão Conexa, a 6ª Comissão. Sr. Deputado Alexandre Simões, ou Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sr. Presidente, estamos a falar do 503. É o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, muito obrigado. Ponto 10, deliberação sobre a ratificação da Lei 23-2022, de 9 de dezembro. Como os senhores e senhores deputados sabem, foi distribuído um pedido de retificação por parte do Ministério dos Assuntos Parlamentares. Sobre o mesmo, o grupo parlamentar do PSD já respondeu, suscitando objeção a 3 pontos que estão identificados, que é o, reportando obviamente ao e-mail do MAP os pontos 12, 14 e 17. Ora, nos termos do artigo 156, número 2 do Regimento, aplicam-se as mesmas regras da redação final e, portanto, havendo objeção, obviamente, se não operarão. Dava, de qualquer maneira, a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, portanto, no pressuposto de a pronúncia ser sobre todos os demais, na exata medida em que, havendo objeções, se faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, nada a acrescentar relativamente àquilo que já pusemos por escrito, por e-mail, mas apenas fazer aqui um apelo, nomeadamente ao Partido Socialista, para que possa eventualmente transmitir ao Governo, ou eventualmente até ao próprio Sr. Presidente. Estes processos, estas PPLs que têm entrado no Parlamento, têm tido, regra geral, um processo muito acelerado. E esse processo acelerado gera, está bom de ver, muitas das vezes erros nas propostas que são apresentadas, alguns dos quais nós concordamos que sejam corrigidos, mas fazíamos um apelo para que estes processos pudessem ser mais cuidados, nomeadamente antes de entrarem cá ou antes de chegarmos a esta fase final, para que essas correções ocorressem ainda antes do processo de votação, para evitar depois este constrangimento sobre o que é que fazemos aqui, não é? Temos precedentes ou não temos precedentes? Somos mais simpáticos ou somos menos simpáticos? Acho que esse não deve ser o critério que deve orientar as nossas decisões em cada momento, mas o cumprimento escrupuloso da lei formulário e daquilo que nos parece razoável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, como há a conferência de presidentes a seguir, e na presença da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, também seguramente não deixarei de fazer uma referência a essa situação, embora, como nós sabemos, o que se trata é de reconduzir o diploma publicado à vontade original do proponente, e neste caso o proponente refere à existência de várias desconformidades e, portanto, a nossa apreciação é sobre a existência ou não de óbices à correção, na exata medida em que a nossa vontade se exerceu sobre aquele texto, reconhecendo ou não a existência de desconformidades e, portanto, interpretando ao contrário a posição do Grupo Parlamentar do PSC neste específico caso, portanto, os pontos 12, 14 e 17 que constam do e-mail do Ministério dos Assuntos Parlamentares não serão considerados, portanto, há manifestação de objeção e assim eu colocaria à votação todos os... Sr. Deputado Miguel Cabrita, ainda?
Sim, Sr. Presidente, Queria apenas intervir neste ponto para acompanhar a preocupação que o PSD aqui deixou sobre a necessidade de garantirmos que o Parlamento tem tempo suficiente para analisar dossiês que são complexos. Nós sabemos, em qualquer caso, que este dossiê foi, isso, foi assumido aqui na Comissão, foi assumido em diferentes momentos, teve de facto uma tramitação muito excepcional, tendo em conta as consequências que adviriam para o Estado português do não cumprimento dos tempos, e nomeadamente se não fosse concluído até ao final do ano de 2022. Também sabemos que foi um ano, por razões diversas, atípico, mas em qualquer caso quero sublinhar que temos a consciência, e não só a consciência, partilhamos da necessidade, da ideia de, da necessidade de termos tempo para poder trabalhar os dossiês, em particular aqueles que se revestem de uma complexidade e matérias que o justificam do ponto de vista da análise parlamentar. Em relação a esta declaração, a este pedido de retificação que nos chegou da parte do Governo, bom, da parte do PS não teríamos nenhuma objeção em relação a nenhum dos pontos. Obviamente qualquer um dos partidos teria a liberdade e a possibilidade e a prerrogativa regimental de manifestar oposição, o PSD assim fez. Fê-lo em relação a três pontos, e se me permite, Sr. Presidente, apenas num minuto dizer algo sobre estes pontos. Em dois dos casos, nos pontos 14 e 17 do mail que nos chegou do Ministério dos Assuntos Parlamentares, trata-se de uma epígrafe. Na nossa perspectiva, de facto, a nova epígrafe que era proposta acabaria de alguma forma por traduzir também a alteração que foi introduzida à própria legislação, uma vez que deixámos de falar em montantes mínimos para ter um método diferente de aferição. Foi, aliás, um dos artigos que deu aqui, suscitou debate na Comissão em sede de especialidade. Mas, enfim, havendo oposição, é uma epígrafe, não creio que seja algo que faça uma diferença fundamental, mas, naturalmente, como digo, o PSD, que na altura, aliás, manifestou forte discordância em relação à alteração que foi introduzida, tem todo o direito de se opor. Em relação ao ponto número 12 do e-mail, eu queria chamar a atenção para um ponto que me parece relevante. Trata-se de uma clarificação e da introdução de um segundo inciso para fazer referência à União Europeia. E, embora, na verdade, implica uma alteração da leitura que se faz do próprio artigo, eu queria apenas sublinhar, e o PSD naturalmente tomará a posição que entender, mas queria salientar que, de facto, esta de retificação é uma retificação importante, porque é ela que permite ao artigo, de alguma forma, fazer sentido. Se não, vejamos, nós estamos a postular na lei portuguesa que os grupos de países terceiros, isto é, externos à União Europeia, que operam na União Europeia e que tem um total de ativos superior a 40 mil milhões de euros. Ora, o que se pretende agora é dizer que é total de ativos na União Europeia, porque se mantivermos a redação que foi aqui, por aqui por nós aprovada, podemos ter aqui, desculpe a expressão, o ridículo, ou a coisa um bocadinho absurda, de um determinado grupo internacional ter 40 mil milhões de euros de ativos, mas na União Europeia ter apenas 1 milhão de euros, ou 500 mil euros, e mesmo assim vai ter que ter, constituir uma empresa-mãe intermédia na União Europeia. Salvo melhor opinião, isto não faz nenhum sentido e nem sequer é uma questão de gold plating, de estarmos a ir além daquilo que somos obrigados por qualquer regulamento internacional. É mesmo uma questão de sentido. Um grupo pode ser gigante à escala global, mas ter ativos na União Europeia de 1 milhão de euros, 2 milhões, 3 milhões, e com esta redação nós estaremos a obrigar este grupo a ter uma empresa sede na União Europeia. Portanto, eu, como digo, o PSD tem todo o direito a opor-se, é um direito regimental, mas eu queria chamar a atenção que isto é claramente um erro de redação, porque a norma só faz sentido se tiver este segundo inciso a referir União Europeia neste ponto que é sugerido pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então fazer duas votações. Portanto, todos os pontos constantes do... Peço desculpa. Todos os pontos constantes do e-mail do Ministério dos Assuntos Parlamentares, à exceção dos pontos 12, 14 e 17. Portanto, relativamente a esses, pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. E, portanto, estão aprovadas as retificações. Relativamente às objeções suscitadas pelo PSD, fazemos uma única votação ou duas, ou desagregamos e fazemos os 12, o ponto 12, 14 e 17? O PSD mantém as objeções?
Sr. Presidente, se nós temos a prerrogativa de nos podermos opor, julgo que não é preciso uma votação.
Não, estou só a dizer, na sequência desta expressão, se mantém a oposição. Mantém. Ah, é isso. Pronto, portanto, estando manifestada a oposição de um único deputado que seja, está então, não aceita esta retificação e mantém-se a publicação. Eu ia pedir ao Sr. Deputado Carneiro se me pode substituir no resto da condução dos trabalhos, que neste caso será o regresso ao ponto 2. O Sr. Deputado Rui Tavares já está. O Sr. Deputado Soveral de Andrade ainda não chegou, também tem um ponto. Relativamente aos outros assuntos, e enquanto o Sr. Deputado o Carneiro assume a presidência, só dar nota aos senhoras e senhores deputados que já se encontram confirmadas as audições do dia 8 com o IGCP e do dia 15 com a ASF.
Senhores deputados, vamos então prosseguir com o ponto 2, discussão e votação do parecer da proposta de lei 56 do Governo, a quem daria a palavra de imediato ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por chegar atrasado. Houve outra reunião que se prolongou e na qual era requerida a presença de um deputado do meu partido, como sou o único e não me posso dividir, acabou por haver esta colisão de agenda. Cabe-me apresentar o parecer à proposta de lei do Governo número 56, 15ª, primeira, que estabelece o regime aplicável às startups e scale-ups, alterando o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de startups e empresas do setor de inovação e reforçando o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial. Na altura em que, pelo método de ontem e por deliberação da nossa Comissão, me foi pedido este parecer e eu aceitei, disse em tom de brincadeira que assim se houvesse um glossário para podermos ter a tradução das expressões em inglês para português, é um comentário jocoso, mas que faz mais sentido do que parece à primeira vista. O texto está muito, como é normal nestas coisas, muito enxameado de outras expressões em inglês também. O Tech Visa, as Small Mid Caps, além das Startups e Scale-Ups, tudo com o objetivo de cumprir com as missões que estão constantes na declaração EU Startup Nation Standard of Excellence. Permitam-me só desenvolver um bocadinho esse comentário. Na verdade, não é tão indiferente quanto isso o facto de, claro, nós pretendemos atrair talentos e competências de fora que falam na língua franca da área, que é o inglês, e portanto faz sentido que se utilize terminologia em inglês. Já não faz tanto sentido que não tenhamos terminologia em português que nos permita, desde logo do ponto de vista jurídico, ter definições mais ou menos estáveis na nossa língua e também fazer crescer de dentro para fora, porque é esse o significado da palavra startup, pelo menos da prática das startups, fazer crescer de dentro para fora, ou seja, do país também para fora, aquilo que é a nossa própria reflexão e pensamento. Em geral, quando não nos esforçamos por utilizar a nossa língua, depois temos mais dificuldade em ser criativos e em acrescentar o que é de nosso a este panorama. Não haveria mal nenhum em sabermos que em português as startups são emergentes e que as scale-ups são ascendentes. Também são palavras simples e que também se poderiam utilizar. À parte este comentário, que, como eu dizia, não é tão insubstancial quanto isso, a verdade é que este tipo de empresas, que têm ganhado uma grande importância nos últimos anos, têm práticas de, dada a sua própria fragilidade e o facto de serem empresas iniciantes, que muitas vezes dependem do trabalho ou voluntário ou da agregação de talentos e competências que depois visam deter uma parte da empresa. Essa é uma prática comum desde os inícios das empresas tecnológicas em Silicon Valley. Portanto, as pessoas que estão no início da empresa têm uma cota da empresa que depois podem monetizar. O governo considerou necessário, de acordo com estas, com esta declaração EU Startup Nation Standards of Excellence, que aliás foi assinada e anunciada durante a presidência portuguesa da União Europeia, de criar um enquadramento legal e fiscal também, dentro desse, que seja mais próximo àquilo que se pratica noutros países europeus e não só, nos quais este ecossistema de empresas tem sido incentivado, e que permita às empresas mais facilmente em Portugal poder aplicar o mesmo tipo de práticas que estas empresas emergentes e ascendentes, startups e scale-ups, fazem nesses outros países. E, portanto, é esse o enquadramento, é esse o contexto desta PPL. Ela deu entrada aqui no Parlamento a 23 de dezembro de 2022, esteve na Comissão da Economia, não foram pedidos pareceres a entidades externas. O Governo explica que, em ordem, lá está, outro anglicismo, com o objetivo de explicar, com o objetivo de aproximar a legislação portuguesa das legislações recentes mais eficazes de outros Estados-membros, é necessário que as startups tecnológicas e restantes empresas disruptivas, nomeadamente as de pequena e média capitalização, as tais small mid-caps, em face à sua estrutura de negócio, possam ter acesso a benefícios e ter a possibilidade de fazer distribuição de dividendos e de ter outros incentivos para quem nelas participa, sejam investidores, sejam pessoas que investam com capital ou pessoas que investam com o seu talento, poderem, por um lado, ver aumentado o prazo de 8 para 12 anos de reporte de despesas que, por insuficiência de coleta, não tenham sido deduzidas, e majorar de 110% para 120% as despesas com atividades de investigação e desenvolvimento associadas a projetos de concessão ecológica de produtos, ou seja, agregando isto ao reforço que se pretende do CIFID. Bem como proceder a alterações ao CIFID 2 que possam permitir o aprofundamento de medidas de combate à fraude e planeamento fiscal, tendo em vista prevenir situações de duplo benefício fiscal na esfera da entidade financiadora e na esfera da entidade que desenvolve a atividade de I&D. O diploma tem 5 capítulos. O primeiro tem como objeto definir os próprios conceitos legais de startup e scale-up e proceder à alteração do Código de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares e do Estatuto de Benefícios Fiscais e do Código Fiscal de Investimento, no sentido de os adaptar às startups e scale-ups. Portanto, estas são alterações à parte. A partir daí, todos os capítulos deste diploma são organizados por artigos e por números próprios, que, e para ser muito breve, caracterizam o que é uma startup no seu artigo 2º, definem o que é uma scale-up no seu artigo 3º. Creio que não é necessário entrar nos detalhes destas definições, porque os senhores e senhoras deputados terão o parecer e podem eventualmente endereçar perguntas sobre esses aspectos específicos. Descrever o procedimento necessário ao reconhecimento de uma e outra destas modalidades de empresas emergentes e ascendentes, como eu gosto de lhe chamar, os procedimentos que são necessários para a cessação do estatuto de startup e scale-up. O capítulo 3º tem as próprias medidas fiscais de alteração do Código de IRS, do Estatuto dos Benefícios Fiscais e do Código Fiscal de Investimento, que também poderei detalhar caso haja perguntas específicas sobre estes benefícios, que iremos também discutir em plenária, naturalmente. O capítulo 4, que tem apenas um artigo, o 10º, é um capítulo dedicado ao regime contra a ordem nacional, nomeadamente a empresas que continuem a beneficiar, continuem a aceder a benefícios fiscais quando, na verdade, já não poderiam ser startups ou scale-ups, e há coimas específicas para as empresas que incorram nesta violação da norma. O capítulo 5º, para disposições finais e transitórias, define a entrada em vigor, no dia seguinte ao da publicação, a produção de efeitos, referidos a 1 de janeiro de 2023, já estamos para lá desse prazo, a produção de efeitos do capítulo 2º, ou seja, aqueles que ajudam a definir os procedimentos para se aceder ao estatuto de startup ou scale-up, e da aplicação das disposições da lei aos investimentos elegíveis ao abrigo da alínea F do número 1 do artigo 37 do Código Fiscal de Investimento, anteriores à data da sua entrada em vigor, com terminação da contagem dos prazos previstos desde a data de produção de efeitos. O relator exime-se de produzir opinião, para além da opinião linguística que já emitiu no início, sobre o conteúdo político desta iniciativa. E naquilo que diz respeito à consideração da, no fundo, do enquadramento, da admissão da proposta como estando, como obedecendo aos requisitos constitucionais e regimentais necessários para ser discutida e votada em plenário, não há nada a apontar. Podemos proceder à discussão desta proposta de lei do Governo em plenário, porque ela obedece a esses requisitos constitucionais e regimentais, e estou à disposição para quaisquer perguntas mais detalhadas que entendam ser necessário fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda antes de entrarmos aqui no período da discussão, eu julgo que o parecer, estava aqui a confirmar também com os serviços, no início refere que baixou à Comissão de Economia. Em rigor, eu acho que há aí um lapso. Ele baixou à Comissão de Orçamento e Finanças em conexão com a Comissão de Economia. Portanto, eventualmente sugeríamos essa pequena correção. Portanto, sem mais delongas, passava então a palavra aos senhores deputados para quem quiser intervir. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Não apenas para cumprimentar o relator, o deputado Rui Tavares, para agradecer também a exposição fundamentada que aqui nos trouxe, e também para, naturalmente, cumprimentar os serviços que contribuíram para esta possibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntava o Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, portanto, agradecer a longa e aprofundada exposição do Sr. Deputado e, portanto, que muito ajudou também a melhor compreender o propósito deste diploma de grande importância. Reiteremos, também subscrever aquilo que foi a proposta do Sr. Presidente quanto à questão formal, e também, portanto, efetivamente tínhamos identificado, e resta-me agradecer uma vez mais aquilo que foi a proposta e o parecer que iremos igualmente subscrever e depois discutir em plenário. Muito obrigado.
Perguntava se existe mais alguma intervenção. Sr. Deputado Rui Tavares.
Só dizer que eu é que agradeço e aceito também essa correção que de facto faz todo o sentido, portanto, na Comissão da Economia em conexão com a nossa própria Comissão. Na nossa Comissão em conexão com a Economia. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos então colocar à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, todos os demais votam a favor. O parecer está aprovado por unanimidade. Obrigado. Passávamos ao ponto 3, discussão e votação do parecer do projeto de lei 461, cujo relator é o Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade. Perguntava ao Partido Social Democrata se estamos em condições de...
Sr. Presidente, muito obrigado. Efetivamente, não foi possível o Sr. Deputado estar presente tempestivamente, não obstante, considerando que foi divulgado amplamente, portanto, a proposta de relatório e parecer sobre este projeto de lei e que as conclusões apontam precisamente no sentido de reunir os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido. Portanto, eu colocava à consideração de, não obstante, e fazendo aqui uma apresentação sumária, dispensando-me se calhar de muito alongar quanto à substância, ficar à disposição e colocar à consideração dos seus deputados a sua aprovação, tendo em conta que já se encontra agendado, portanto, a presente iniciativa para debate em plenário, portanto, dar consecução àquilo que é a proposta e cumprimos a ordem de trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém se quer inscrever ou se concordam com esta metodologia. Então vamos passar à votação. Quem vota contra, o parecer. Quem se abstém? Os demais votam a favor, portanto está aprovado também por unanimidade. E julgo que chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Portanto, dou por encerrada esta primeira parte da reunião e retomamos às 11 horas. Obrigado.